Depois de uma semana de intensa volatilidade, não só para os futuros do grão de soja negociados na Bolsa de Chicago, mas também para farelo e óleo, o mercado voltou a recuar nessa sexta-feira e fechou no vermelho. Quem vai nos ajudar a entender esse movimento e principalmente saber o que a gente pode esperar para os próximos dias, para as próximas semanas, já finalizando o mês de janeiro, é o João Vitor Bastos, que é analista de mercado da Pátria Agronegócios. João, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter você com a gente.
Boa tarde, Carlos. O prazer é todo meu. E vamos falar desse mercado que hoje vamos encerrar a semana em sangria?
É verdade. E que chegou a cair mais durante o dia, né, João? As baixas foram mais intensas ao longo do pregão de hoje.
Perfeitamente, Carla. Refletindo as quedas do farelo de soja, vimos quedas acentuadas, né, em Chicago, quedas essas que foram limitadas pelas exportações, principalmente com o relato do SDA, que tivemos uma exportação até que consideravelmente alta, vamos dizer assim, mas fugindo um pouco do cenário semanal, não tendo tanto a ver com o Trump, mas sim com as margens de esmagamento chinesas, que voltaram a ter um tom mais positivo, que fizeram essa demanda se aquecer pela soja americana.
Agora, como é que você está avaliando, a Pátria está avaliando a demanda pela soja americana nesse novo momento? Já já eu quero entender um pouquinho mais dos derivados, mas falando primeiro da demanda pela soja dos Estados Unidos, a semana começou com a posse de Trump e sem mercado, João. Como é que ela termina pensando dessa ótica da demanda e esse comportamento dos compradores diante dos discursos do Trump na
Bom,
posse e também, perdão, e só para entender também,
o efeito.
só para entender a questão dele no Fórum Econômico de Davos, que ele também falou um pouquinho da China, então eu queria saber se isso teve algum impacto.
Perfeito, tivemos o efeito Trump, né? Durante toda a corrida eleitoral, vimos uma postura extremamente mais incisiva, né? Falando de taxações chegando a 60% dos produtos chineses. Coisa que tornou o mercado eufórico quanto ao que seria dito e o que seria feito assim quando ele tomasse posse, e o cenário foi diverso, né? Vemos um diálogo mais amistoso entre o Xi Jinping e o Trump. Isso traz ao mercado um cenário mais comedido, vamos dizer assim, promovendo uma demanda americana pela soja chinesa. Pela soja, uma demanda chinesa pela soja americana, né? Que antes haviam as tarifas sobre o produto americano. Contudo, essa relação mais estreita, uma relação mais favorável entre os dois, permite uma nova relação econômica.
E permite também uma nova perspectiva do mercado que já não entende tanto um afastamento tão agressivo como se esperava enquanto soubemos que Trump seria de fato o novo presidente americano, né, João? Quando começou uma onda de especulações sobre o mercado, qual seria o impacto efetivo do governo Trump 2 para o complexo soja, para o comércio global de soja, né?
Bom, traz uma enorme movimentação. Bom, levando em consideração que a China é o nosso maior comprador, a nossa soja é a mais barata, levando em consideração essas tarifas, agora com esse momento mais amistoso entre os dois, podemos ver sim uma competitividade maior, além do que a situação na Argentina também colabora para a pressão nos nossos prêmios.
Tá, antes da gente falar dos prêmios, João, eu queria entender de ti também como é que nós podemos entender o comportamento do mercado também depois da notícia da diminuição das retenções na Argentina. O farelo apresentou essas baixas intensas, eu imagino que já refletindo esse cenário. Como é que está na sua análise essas retenções menores, embora ainda muito altas, né? A gente está falando de 26%, mas ainda
Perfeito.
e uma diminuição no farelo um pouquinho maior, né? Como é que a gente entende que o mercado pode continuar reagindo a esse novo cenário argentino?
Bom, Carla, é muito importante pontuar que a China não vem às Américas em busca de soja grão. Ela prefere processá-la dentro do próprio país. Contudo, a Argentina possui uma expressividade maior nos derivados. E levando em consideração a sua exportação girando em torno de 5 milhões de toneladas, com essa competitividade dos preços, né, essa baratear a soja em grão acaba trazendo uma competitividade relativa entre o Brasil. Não vai tornar essa soja competitiva, principalmente levando em questão a logística, né, a logística de entrega para a China, mas isso nos traz uma baliza, né, questão dos preços.
Exatamente, e quando a gente vê essa competitividade argentina podendo ficar um pouquinho mais intensa, o mercado reagiu de forma imediata, né, João?
Exatamente.
João, agora como é que a gente vai terminando a semana para o nosso mercado aqui? Você citou essa questão dos prêmios, isso esteve na conta durante toda a semana sendo monitorado. Quando a gente pensa em mercado brasileiro de soja, que semana foi essa e como a gente vai concluindo essa semana, essa sexta-feira?
Bom, o mercado brasileiro ele segue muito atento às condições climáticas, principalmente no sul e sudeste brasileiro, né, com a escassez de chuva, que entra em contraponto, né, com a situação já no Mato Grosso, que vemos um excesso de chuvas. Esse excesso de chuvas ele colabora para um teto produtivo um pouco menor, né, trazendo uma densidade de grão, peso de grão um pouco menor. Ainda não podemos falar em quebra de safra, mas podemos falar em redução produtiva, né? Hoje os valores da pátria estão em 167 milhões de toneladas para a soja brasileira. De fato, é uma redução vinda das análises mais anteriores. Contudo, vale sempre lembrar que ainda estamos distante dos 155 milhões de toneladas que foram o nosso recorde produtivo há 2 anos atrás. E isso nos traz um indício de quê? Um indício que haverá muita oferta no mercado. Além de muita oferta no mercado, vemos também como até um suporte para esse mês de janeiro, suporte que mantém os preços, não oferece altas, mas apresenta uma estabilidade aos preços que complica que haja novas quedas mais acentuadas, que a questão da colheita. A colheita segue apresentando os atrasos, principalmente levando em consideração a questão climática, e isso vem impedindo quedas mais acentuadas. Então, até podemos ver que a soja em janeiro, ela vem sendo vista como ágio. Ágio esse que tende a não se manter a partir do momento que a colheita se intensificar o ritmo.
Agora, já a gente tem dados atualizados, inclusive de colheita sendo divulgados pela Pátria, né, João? E no nessa quinta-feira eu entrevistei o Matheus, também aí da Pátria, e ele me falava, inclusive, da possibilidade de novos ajustes para baixo serem feitos nos números de estimativas de safra, justamente porque temos ainda condições climáticas adversas em regiões importantes do país. Como é que você está vendo essa conclusão de safra, a questão climática e isso ainda servindo como um suporte, um pilar para os preços na Bolsa de Chicago?
De fato, a questão climática vem dando suporte ao mercado. Iniciamos a semana com o mercado muito de olho na questão climática na América do Sul como um todo, tanto Argentina até reduziu em 1 milhão de toneladas sua produtividade, girando em torno de 49, e se estende até a nossa região sul e sudeste. De fato, estamos vendo, né, uma diminuição do potencial produtivo em grande parte das lavouras do sul e sudeste, algo que realmente a gente sente na pele. Nossos clientes relatando toda a situação, o quão complicado se é. É algo que também se mostra muito semelhante também no Mato Grosso, com o excesso de chuvas, né, segue impedindo com que a colheita se tome, alguns produtores até com a dessecação já feita. Então, realmente, vemos um cenário a qual pode haver novas reduções, sim.
João, como é que nós estamos falando sobre ou que patamares de preços nós vamos concluindo a semana com, né, negócios aqui no Brasil ou tentativas de negócios? Enfim, queria ouvir de ti também como é que foi o nosso volume de negócios, se tivemos uma semana de negócios um pouco mais estagnados, enfim. Queria saber alguns indicativos de preços base Porto e como é que foi o nosso volume de negócios para essa semana.
Bom, essa semana tivemos a redução dos preços, girando em torno de um até R$ 1,50. No Porto de Paranaguá, encerramos a semana a R$ 133,50 a saca de soja. E o mercado ainda está muito tendencioso a essa oferta, né? Tanto que os prêmios nos contratos mais curtos já vêm operando no negativo, de olho nessa super oferta que haverá de vir nas próximas semanas, né? Com a colheita se engatando, mas vemos um mercado trabalhando 133,50 lá para março.
Tá, e isso permitiu com que nós tivéssemos um volume melhor ou ficou dentro da média do que observamos nas últimas semanas em termos de novos negócios da comercialização da safra 24-25, João?
Permitiu novos negócios, abriu uma janela de comercialização, uma janela de comercialização que foi muito interessante, muito deve ter sido aproveitada pelos produtores, e sim, com certeza.
Bom, João, o que que a gente tem que olhar para a próxima semana, deixar no nosso radar para não desviar o foco do entendimento de melhor oportunidades captadas pelos produtores brasileiros? O que que precisa estar ali no nosso primeiro plano de atenção para essa próxima semana?
Bom, o primeiro plano de atenção é realmente o progresso de colheita, de fato, vai ser o maior pressionador do mercado, né? O fator de maior pressão no mercado. A questão climática pode vir a ser um suporte, é até quando veremos esse suporte nessa questão. São os dois principais fundamentos que irão ditar o mercado.
Bom, vamos ficar de olho. João, para a gente finalizar, nós temos também algumas referências de prêmios, de como é que eles vão também terminando a semana depois de uma sessão onde Chicago fecha em campo negativo. O dólar ainda recuando. Tivemos mais esse agravante, né, João? R$ 5,90, 0,4% de queda é o movimento do dólar agora. E aí, prêmios, como é que eles complementam esse tripé formador de preço da soja?
Bom, os prêmios estão em pleno recuo. Vemos esse recuo a partir do momento que houve o potencial produtivo já se estabelecendo a partir disso. O contrato, o referência fevereiro está com prêmios mais 5, enquanto março já vemos uma redução de menos 24, abril de 25, menos 23, maio já temos um respiro chegando a 8 e junho 15. A valorização se deu mais no contrato março e no contrato abril, de 4% e 8%, respectivamente, enquanto fevereiro se manteve estável.
Bom, a gente vai acompanhar tudo isso com a Pátria Agronegócio, com você, João, com todo o seu time. E juntos a gente vai aqui concluindo a semana e de olho nesses pontos que você nos escalou aqui para os próximos dias, para as próximas semanas. E como você falou, ainda estamos distantes de entender o tamanho real da nossa safra, da safra da América do Sul, de uma forma geral, e a gente vai acompanhar. Quero te agradecer pela companhia e pelas informações que você compartilha conosco nessa sexta-feira. Volte sempre, João.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada, boa sexta-feira, bom restinho de sexta-feira, bom final de semana para você. Até mais. Bom, senhoras e senhores, temos então, ou tivemos conosco, João Vitor Bastos, ele que é analista de mercado da Pátria Agronegócios, nos fazendo esse fechamento da semana. Fator Trump, clima na América do Sul, os dois principais vetores da Bolsa de Chicago neste momento, fora que os demandadores estão de olho agora nessas retenções diminuídas na Argentina. Isso marcou forte o final dessa semana. Ontem, então, veio essa coletiva de imprensa do ministro da Economia argentino, o senhor Luiz Caputo, com os seus assessores, para soja em grão da Argentina. Nós tivemos uma retenção, uma diminuição de 33 para 26%, nos derivados de soja de 31 para 24%. Então tivemos ali uma movimentação importante. Isso trouxe um peso expressivo para o farelo. Hoje, mais cedo, mais de 2% de queda era registrado entre os contratos mais negociados e o mercado ainda, portanto, muito atento a esse mercado de derivados. Lembrando que nas últimas sessões, o que nós pudemos observar também nos fechamentos do mercado foram os especialistas, além da própria Pátria, que falou ao Notícias Agrícolas ontem no Bom Dia Agronegócio, que a indústria está dando melhores oportunidades de comercialização do que exportação neste momento. Então, vale a pena fazer essas contas e entender essas margens. Vamos ver como é que os preços ficaram na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. A soja termina com o contrato março valendo 10 dólares e 55 centes por bushel, 9,75 de queda. O maio, 10 dólares e 68, 9,25 de baixa. Julho, 10 dólares e 79, 8 pontos mais 75 de queda. E o agosto, 10 dólares e 72, 7 pontos mais 25 de recuo. Preços do milho também fechando no vermelho, março 4 dólares e 86, maio 4 dólares e 96 centes por bushel, julho 4 dólares e 97 e o setembro 4 dólares e 64, perdas de 2,5 pontos a 3 pontos mais 25. Concluindo com as cotações do trigo. O trigo para março, 5 dólares e 44, 9,5 de baixa. Maio, 5,59 dólares, 8 pontos mais 75. Julho, 5,70, 8 pontos de perda. E o setembro, 5,84 dólares, 7 pontos mais 75 de baixa. Aqui no trigo, atenção também ao impacto das retenções. Essa diminuição pegou também o trigo, pegou outros grãos, pegou ali girassol, sorgo, cevada. E o trigo entrando nessa conta deixa a Argentina ainda mais competitiva. A Argentina já vinha com o trigo mais barato do planeta, com retenções menores, fica ainda mais competitiva. Isso ajudou, inclusive, a pressionar o mercado internacional, segundo os analistas e consultores. O Jonathan Pinheiro, que é gerente de riscos, né, um gerenciador de riscos da StoneX, trouxe esses detalhes numa entrevista que vale a pena você revisitar aqui no noticiasagricolas.com.br. Já já você recebe Alexander Horta com mais detalhes dos fechamentos de mercados completos aqui para você terminar sua semana bem informado e tomando boas decisões. A gente conclui por aqui este boletim e segunda-feira voltamos a nos encontrar a partir das 8 horas da manhã pelo Bom Dia Agronegócio. Eu estou te esperando, um ótimo final de semana para você. Até mais. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.